A Física e o Cotidiano, uma realização Secretaria da Educação do Estado da Bahia e Universidade do Estado da Bahia. Convênio, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, Ministério da Ciência e Tecnologia e Ministério da Educação.
A Física e o Cotidiano. Agora você vai entender como age a natureza em volta de você, priorizando, experimentando, aplicando. Não tem como você não compreender. Velocidade, astronomia, relatividade, quantidade, energia, eletricidade, medidas, tamanhos, imagens e sons, em todas as cores, em todos os tons. Deciframos o universo de A a Z. Isso tudo feito pra você. A Física e o Cotidiano.
Olá! Você já passou por alguma dificuldade num dia com tempestade e raios? Sabemos que a chuva é necessária para limpar o ar, nutrir as plantas, refrescar o ambiente, alimentando todo o ciclo da água, essencial para os processos vitais na Terra. Mas o que dizer de todo aquele caos em dia de tempestade? E afinal, de onde vêm os raios e trovões? E por que eles acontecem? Esse é exatamente o assunto de hoje. Seu Arantes e o filho Toninho estão trabalhando em uma instalação elétrica. Vamos acompanhar o trabalho deles e não se surpreenda ao constatar que a física está mais presente no seu dia a dia do que você poderia imaginar.
A Física e o Cotidiano.
E agora, com vocês, palavras da meteorologista.
A previsão do tempo para todo o Nordeste é de chuvas fortes e tempestades com raios no decorrer do dia de hoje. Nas demais regiões do país, o tempo segue instável, sem melhoras.
Desce, Toninho. Deixa essa fiação aí em cima e desce logo. Chuva e eletricidade não combinam.
Mas pai, a gente tem que terminar o serviço aqui.
Só tampe com a telha para não dar infiltração. Depois que a chuva passar, a gente continua a instalação desse ar-condicionado.
Mas e se demorar muito? Pior, e se não parar de chover hoje? A chuva tá ficando muito forte.
Chuva forte é tempestade, meu. E além disso, se não der pra terminar hoje, a gente termina amanhã.
Mas amanhã é sábado, pai.
É, e daí?
Trabalhar no fim de semana é o cúmulo.
Cúmulo não. Cúmulos. Ou melhor, cúmulos nimbus.
Quê?
Cúmulos nimbus. O nome do tipo de nuvem responsável pelas tempestades mais fortes.
Verdade, cada tipo de nuvem tem um nome.
É isso aí, meu filho. Cirrus, estratos, nimbostratos. E por falar em trovão...
Trovão, tá aí. De onde vem o trovão?
É consequência da descarga elétrica do raio aquecendo e com isso dilatando rapidamente o ar, filho.
Tá, sei que não tem trovão sem raio, mas e o raio vem de onde?
Com vocês, palavras da meteorologista.
Os raios são descargas elétricas que podem passar tanto da nuvem para o solo, quanto dele para a nuvem, e também entre uma nuvem e outra. Mas o raio só acontece quando existem concentrações de carga elétrica tão elevadas que o ar deixa de ser isolante e passa a ser condutor de eletricidade.
Ah, entendi!
E você sabe o que acontece com cargas elétricas de sinais opostos, certo?
Se atrai!
A descarga elétrica, ou raio, é o movimento das cargas de um local para o outro, visando restabelecer o equilíbrio elétrico. É uma corrente elétrica tão poderosa que aquece o ar ao redor de si, causando uma violenta expansão ou explosão, daí o barulhão que ouvimos.
O raio é uma espécie de faísca elétrica, só que muito potente? É isso, pai?
É, e bota potência nisso. A Terra funciona como um grande repositório ou também escoadouro de cargas elétricas, o que faz com que o equilíbrio elétrico seja restabelecido logo após cada nova descarga. Isto é, a carga elétrica total resultante é nula.
E a gente está vendo acontecer tempestades cada vez mais intensas na natureza, não é? Por quê?
Não se tem uma resposta definitiva para as mudanças que estão ocorrendo na atmosfera terrestre e na natureza de um modo geral. Mas há evidências fortes que o aquecimento global tende a alterar o clima do planeta e os também chamados microclimas. Você sabe o que é?
É o clima de uma determinada região geográfica.
Exatamente. Com isso, os fenômenos atmosféricos como tufões, ciclones e tempestades podem, em certas circunstâncias, aumentar sua frequência de ocorrência e intensidade física. Temporais com muitos raios e ventos fortes, por exemplo, vêm sendo sistematicamente observados e registrados, como, por exemplo, pelos radares do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. Lembra do tio Zeca?
O veterinário?
Esse mesmo. Ele disse que morre um monte de bicho nas fazendas em dias de tempestade, porque é gerada uma diferença de potencial relativamente alta entre as patas dianteiras e as traseiras dos animais, quando um raio cai nas proximidades. Isso produz uma corrente elétrica que irá passar através do animal e encontrará o seu coração pelo caminho, o que pode ser fatal.
E eu achando que o raio era só um perigo quando caía.
Mas também não precisamos ser melodramáticos, né? Às vezes um banho de chuva faz até bem. É só tomarmos alguns cuidados básicos, como não ficar expostos aos raios. Até porque é difícil escapar de um impacto desses, viu?
É isso aí, seu Arantes. A força da incidência direta de um raio é imensa. E mesmo no caso em que a pessoa atingida esteja molhada e boa parcela da descarga elétrica passe pela parte externa do corpo, que tem a menor resistência elétrica, ainda assim podem ocorrer queimaduras graves. Ou seja, chuva forte em dia de trovoada, nada feito. Principalmente se você estiver em regiões descampadas ou muito altas, onde os raios tendem a cair com maior frequência.
Bom, mas se eu já estiver na rua quando começar a chover?
Espere em um local coberto, longe de objetos metálicos pontiagudos e de árvores isoladas de preferência.
De árvores também?
Claro! Árvores e objetos pontiagudos tendem a atrair descargas elétricas. Vou te contar uma curiosidade, filho. Se um raio cair numa árvore molhada e atingir a seiva, ela pode até explodir. Você não ia querer estar perto de uma dessas, não é?
Acho que não.
A física e o cotidiano.
Sabe, pai, às vezes eu fico pensando como as civilizações antigas deveriam ficar enlouquecidas com todos esses fenômenos que a chuva e a eletricidade envolvem. Se até hoje tem gente com dúvida...
Nem me diga. É natural que, sem grandes explicações lógicas, eles pensassem que os relâmpagos eram sinais de fúria dos deuses. Só em 1745 começou-se a armazenar energia elétrica nas chamadas garrafas de Leyden.
Garrafas de Leyden?
É o dispositivo que antecedeu os atuais capacitores, e apenas 7 anos depois disso, Benjamin Franklin descobriu que os relâmpagos poderiam gerar energia elétrica. De lá pra cá, o ser humano vem fazendo uma descoberta atrás da outra. Em relação às formas de transformação de energia elétrica para outras modalidades, e também de tecnologias que transformam nossos hábitos culturais, ampliando nossa visão e intervenção no mundo.
Isso tudo é muito legal, mas e essa chuva que não dá trégua, hein? A gente liga o rádio, a TV ou abre um jornal e tem a impressão que o país inteiro está assim, debaixo d'água.
O Brasil, filho, é o país que tem o maior índice de tempestades do mundo.
É sério isso?
Seríssimo. E são cerca de 100 relâmpagos por segundo durante a tempestade. Um dado estatístico hoje bem conhecido.
Nossa, pra que tudo isso?
Mas é bom. As tempestades e as chuvas ajudam a equilibrar a atmosfera da Terra, ainda que possam trazer riscos, principalmente para os transportes aéreos. Por isso, há toda uma rede de informações e recursos técnicos e tecnológicos para elevar os padrões de segurança durante os voos.
Você já me falou mais ou menos da diferença entre raio e trovão. Mas afinal de contas, qual é a diferença entre relâmpago e raio?
Muita gente tem mesmo essa dúvida. Vamos por partes. Os relâmpagos acontecem quando há desequilíbrio de cargas elétricas nas nuvens, as positivas e as negativas, e o ar não consegue mais mantê-las isoladas. Então, a nuvem passa a descarregar energia elétrica dentro dela mesma para outras nuvens ou para o ar. Ela também pode fazer essa troca de energia com o solo em dois sentidos: nuvem-solo, descendente, ou solo-nuvem, ascendente. Já os raios acontecem quando o aumento da concentração da carga cresce junto com o campo elétrico. Então, a partir de um ponto máximo, o ar se ioniza e deixa de ser isolante, passando a ser condutor de energia. Há quem considere raios e relâmpagos como praticamente sinônimos, por serem fenômenos parecidos, diferenciando-se no fato do raio ser uma descarga elétrica invisível, enquanto o relâmpago causa o clarão que ocorre devido à troca de energia entre nuvens. O raio possui uma corrente elétrica que pode ir de 3 a 300 mil amperes, com uma voltagem de 100 milhões a 1 bilhão de volts, que pode durar até 2 segundos, gastar em média 300 kWh, ter até 100 km de comprimento e atingir uma temperatura até 5 vezes maior que a da superfície solar. Grande parte dessa energia é gasta em ondas de rádio, calor, som e luz. E apenas uma parte vira energia elétrica. Agora, os trovões são apenas infrassons e sons que podem chegar a 120 decibéis e que ocorrem quando o ar é aquecido de uma hora para outra por uma corrente elétrica. A expansão rápida do ar aquecido gera uma onda mecânica, interpretada como som. Como o som aproximadamente leva 1/3 de segundo para percorrer 1 km, poderemos saber a que distância aproximada caiu o raio, contando segundos entre raio e trovão e dividindo-os por 3.
E aquela história de não poder usar telefone durante a chuva, é verdade?
Eletrodomésticos em geral e equipamentos elétricos estão conectados à rede e esta pode eventualmente sofrer a ação de uma descarga elétrica durante uma tempestade. Utilizar um telefone com fio pode ser mais arriscado do que um celular, já que o aparelho fica encostado ao rosto e a corrente elétrica circula pelo fio, alcançando a pessoa.
Por isso que existem todos aqueles para-raios, né?
Ah, para-raios é essencial. Ele nem para, de fato, nem afasta os raios, só os redireciona para o solo, diminuindo o risco de acidentes. Mas tem que ficar no ponto mais alto das construções, por um princípio básico chamado o poder das pontas. Ou seja, um objeto pontiagudo sempre vai se eletrizar primeiro e perder as cargas elétricas mais rapidamente, suavizando o impacto da descarga de energia.
A professora de física comentou na aula que como a superfície de uma ponta é bem pequena, as cargas ficam distribuídas sobre ela e geram um campo elétrico muito forte, por causa da densidade de carga que também é elevada.
Isso mesmo, Tony. Quanto menor a superfície, maior a densidade de cargas e o campo elétrico. Razão pela qual um raio encontra um caminho, digamos, mais fácil para ocorrer.
É, pai, tem tanta física em uma tempestade, ainda mais quando tem raios.
É verdade, Toninho. Mas olha só, a chuva já tá passando.
Finalmente! Assim a gente vai poder terminar o serviço hoje. E amanhã, se fizer sol, pescaria!
Tá certo. Vara de pescar em dia de chuva atrai raio. E em dia de sol pega peixe. Vamos torcer pelo solzinho.
Quer saber? Foi bem divertido te ajudar no trabalho e ainda poder conversar sobre física, tempestades e raios.
Que bom que se divertiu, porque parou de chover. E isso significa?
De volta ao trabalho.
Garoto esperto.
Puxei o meu pai.
Ih, não adianta me adoçar, não. Eu vou na frente e você sobe com o material.
Eu?
Você é ajudante, Horace. Ajudante tem que ajudar. Pega as ferramentas. Eu te espero lá em cima.
Tá bom. Afinal, estou com os músculos bem firmes e a cabeça iluminada pelos raios do conhecimento.
Uma longa história foi percorrida pela humanidade para que a eletricidade alcançasse a posição de ciência. Hoje, ela se constitui em um campo notável da física, com inúmeras aplicações tecnológicas em nosso cotidiano. E agora que você já sabe como garantir a sua segurança durante uma tempestade, fique à vontade para apreciar esse espetáculo que é a natureza. A física e o cotidiano.